Está a começar mais um programa 7 dias de informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafina Oliveira. Comentário de análise de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa de hoje.
O PNUD e o OPHI, Oxford Poverty and Human Rights in Development Initiative, indica um estudo que dá conta que a taxa da pobreza multidimensional em Angola é de 52,2% em 2018, dados que contrastam com os indicadores do governo angolano, que apontam para uma incidência de 36%. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bom, estamos a falar que o INE, como todos sabem, a nossa Instituição de Estatísticas de Angola, perante este relatório do PNUD, já veio dizer de que há critérios que Angola não utiliza, mas que terá que utilizar para haver uma harmonização estatística sobre esta situação de pobreza, nomeadamente não só a pobreza monetária, aquilo que o INE tem seguido, mas esta pobreza multidimensional, onde entram critérios como, por exemplo, o desemprego, como outros indicadores, e que são esses indicadores muito mais fiáveis e é que apresentam uma situação díspara de estarmos a falar em 36% do lado do INE e 52% do ano 2018. Mas o que nós temos enquanto angolanos a percepção é que, na verdade, há um aumento da pobreza nestes últimos anos. Não só em 2018, e que ela, de alguma maneira, embora se tenha reduzido de épocas de uma década para cá, mas, ultimamente, degradando-se a vida das famílias angolanas, tem, efetivamente, dado numa circunstância de dosiarmos, irmos à procura dessa atualização, dessa harmonização e essa promessa que o INE fez, por isso de nos próximos tempos fazerem relatórios, terem pessoas em campo. No entanto, haverá sempre a dificuldade na dinâmica de recolha daquelas pessoas que vão estar nas ruas, também nas aldeias, a recolher esses dados, e estamos um pouco habituados e mal a uma habituação de morosidade. Por isso, não nos admiremos, estamos em 2019 e com este trabalho que o INE vai desenvolver, se calhar quando o PNUD ou outra organização internacional apresentar resultados de pobrezas, nós ainda estamos a compilar os ditos dados que serão feitos em 2019. Pronto, isso é um problema operacional em que, infelizmente, nós também já estamos habituados.
Carlos, ao omitirem-se os dados reais da taxa de pobreza no nosso país, como poderá isso refletir na mentalidade dos potenciais credores, investidores em Angola?
Pronto, isso é um dado extraordinariamente importante, o índice de pobreza, as percentagens de pobreza. Estamos a falar em consumo, uma grande camada da sociedade angolana, das famílias angolanas, que não tem poder de compra. E por isso todo aquele investidor que monta a sua empresa, que faz o investimento em Angola, vai se confrontar com uma baixa de compra. Então eu ponho em dúvida, antes de fazer esse investimento, se vale a pena ou não fazer num país que tem uma alta de pobreza tão elevada, uhum, e que tem contrastes com os próprios índices que o próprio país apresenta. Ou seja, ele é confrontado com um discurso e com um diálogo governamental que não é coincidente com os dados internacionais que ele dispõe muitas vezes quando chega a Angola. Por isso, uma pobreza elevada quer dizer que um baixo poder de compra, quer dizer cidadãos que não vão comprar produtos que são produzidos, que são fabricados em Angola. Por isso tem que haver aqui, digamos, uma dinâmica em termos de diplomacia económica em que o governo demonstre que, na verdade, esta diferença de dados governamentais angolanos com o PNUD, por exemplo, vai se esbater, vai ser mais reduzida, vai diminuir para cativar o empresário estrangeiro. Porque se não for assim, dificilmente teremos aquele investimento direto estrangeiro que tanto desejamos e precisamos.
Portanto, mudança de assunto. Fortes chuvas e ventos provocaram 17 mortos no Lobito, Catumbela e Benguela. E 3 mortos em Luanda. Elevados prejuízos materiais e com o Executivo Central e os respectivos governos provinciais a tomarem medidas de urgência. Primeiro, Carlos, como é possível que circunstâncias dessa natureza aconteçam repetitivamente, quando, portanto, devia já haver um plano de ação montado para resolver esses problemas.
É exatamente essa situação e a falta de um plano urbanístico para as pessoas terem certeza que quando investem nas suas casas humildes, quando constroem suas casas, não sejam em linhas d'água que depois as põem em perigo quando há, digamos, em termos temporais, estas chuvas fortes e estes ventos que são sempre imprevistos, mas a natureza é algo que tem que estar presente e temos que nos prevenir, acautelar, e há este denominador comum, seja Luanda, seja Lobito, seja Campobello, seja Benguela, há uma falha da parte dos governos provinciais, uma falha na parte do governo executivo em termos gerais, que é efetivamente termos planos urbanísticos implantados e preventivos. Depois, o que acontece é que temos um vice-presidente a deslocar para Catumbela, Benguela e Lobito 2 ou 3 dias depois, na tragédia, e ver toda uma situação que é uma lástima e é dolorosa, mas depois fica sem medidas de cariz paliativos e urgentes e leva-se muito tempo a implantar os ditos planos urbanísticos. Isso sim é que devia ser uma urgência. Fica sempre uma chamada de atenção, de que, efetivamente, é ano após ano, porque efetivamente não temos esses planos, urbanísticos, não temos uma população que é, recolhida dessas áreas para áreas mais seguras, mas que não seja o de colocá-las em tendas e depois provisoriamente ficam em situações muito duvidosas, quando esperam por casas definitivas, e por isso há muito que fazer, sem dúvida alguma, nesse plano urbanístico, nesses planos urbanísticos, nos centros, nas sedes provinciais, principalmente. E Luanda sofre sempre constantemente com esta simples situação e é uma dor de cabeça para qualquer governador. Rescova está há pouco tempo à frente do GPL, mas tem que tomar medidas muito mais contundentes, com muito mais rapidez, na implantação, nomeadamente também em Luanda, desse plano urbanístico e libertar as pessoas, sem tirar, retirar as pessoas dessas áreas de risco, mas com a preocupação do alojamento das mesmas.
Ah, queres dizer que o programa urbanístico necessita de ser repensado, reconstruído, remodelado?
Tudo isso porque, como nós sabemos, existe um programa que foi aprovado pela empresa de Isabel dos Santos e que foi seguido na era do Eduardo Santos, mas que nunca passou de papel, não é? E agora estamos numa nova era e essa nova era, João Lourenço já veio dizer que está-se a estudar, está-se a planificar, está-se a trabalhar exatamente nisso, mas temos que ser mais rápidos porque a natureza não perdoa.
O subsecretário de Estado americano, John Sullivan, manifestou nesta segunda-feira em Luanda a disponibilidade do seu país em colocar o FBI à disposição do governo angolano para ajudar na localização e recuperação de dinheiro e outros ativos retirados ilegalmente do país. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar muito a sério, não é brincadeira nenhuma, mas estamos a falar realmente muito a sério, ter a colaboração do FBI, do Ministério da Justiça americano, com as leis que nós conhecemos nos Estados Unidos, que não se ficam quando fazem investigações ou quando fazem parcerias de investigações com terceiros países, como por exemplo pode ser Angola. Não se ficam apenas nas empresas americanas ou nas entidades americanas que tiveram possíveis ligações com angolanos que para lá transferiram capitais ilicitamente. Eles levam as coisas muito a sério. E levar muitas coisas a sério é que não abrem espaço para irritantes. As pessoas devem se lembrar da palavra irritante de Portugal quando foi o processo de Manuel Vicente, não é? Aqui com o FBI, com o Ministério da Justiça, não há irritantes. É, vai-se colaborar, há o repatriamento, há haver repatriamento, recuperação de dinheiros, mas há responsabilização também dos agentes envolvidos. Não só americanos, mas angolanos. E parece-me que existe a percepção do Ministério da Justiça de Angola e do Executivo angolano, cujo titular é João Lourenço, Presidente da República, de que não vai poder dizer aos responsáveis de uma investigação que tem como finalidade entregar, recuperar dinheiros de Angola, sem a devida responsabilização civil e criminal que os americanos averiguarem em parceria com as autoridades, neste caso a PGR angolana. Por isso, é muito interessante saber se efetivamente o rigor que nós conhecemos da justiça americana, FBI como operacionais de investigação, Ministério da Justiça americano com as suas leis anticorrupção, como é que as mesmas vão intrusar em termos dessa operacionalidade e chamar a responsabilidade criminal que muitas vezes autoridades americanas, se lá estiver alguma coisa, seja cidadão ou ativos ou dinheiros, essa entrega não é entrega ao desbarato, não, é entrega com responsabilidade.
Carlos, mas vejamos o seguinte: tudo isso também tem a ver com o memorando de entendimento. Se por um lado ouvimos, por exemplo, os americanos oferecerem-se para ajudar no combate contra a corrupção, por outro lado ouvimos o nosso ministro das Relações Exteriores. Bom, a dizer que iam estudar essas propostas. Portanto, propostas incluídas dentro do memorando de entendimento. Segurança, aplicação da lei no futuro, melhorar o clima de investimento para que Angola consiga alcançar confiança no mercado americano e ter acesso aos seus bancos correspondentes. Combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Portanto, sem a implementação desse memorando de entendimento, como falar, então, no apoio americano?
Bem, acho que John Sullivan foi muito claro nos últimos dias que esteve em Angola, nas afirmações que fez, de que só atos inconcretos é que serão validados pela administração de Trump no que diz respeito, nomeadamente, aos bancos correspondentes, que falámos até no último programa, o acesso às divisas do dólar, o combate à corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Três preocupações basilares para onde assenta o acesso às divisas, neste caso ao dólar, as políticas empresariais de parceria norte-americanas com parceiros angolanos e o desenvolvimento desse tal memorando ser concretizado, claro, depois de estudado pelo titular Poder Executivo, pelo Ministério do Mirex, enfim, mas neste campo nós conhecemos os americanos com rigor e com a disciplina que merece. E como referi um bocado, isto não passa sem a responsabilização daquelas pessoas, não é? Envolvidas nessa roubalheira que nós conhecemos. Por isso, pensar em irritantes, em amnistias e aplicação com o FBI, com o Ministério da Justiça americano, com as leis que os americanos têm dentro dessa área, é levar a sério, como dissemos no início do tema. Isto é mesmo para levar muito a sério, porque é preciso mesmo estudar se querem efetivamente uma colaboração na base do rigor e da parceria, e foi isso que foi manifestado e que os americanos aplaudiram e que ficam na expectativa que se cumpra, para garantir efetivamente o investimento e os dólares americanos em Angola.
Carlos, por último, o presidente do Tribunal Supremo de Angola pediu um mau firme contra a corrupção, a impunidade e os dilapidadores dos bens públicos, apesar das dificuldades que os operadores de justiça enfrentam, nomeadamente a atualização salarial.
Exatamente, quer dizer, os oficiais de justiça e não só, os outros operadores, procuradores, toda a gente que trabalha, digamos, nesta equipa que envolve a justiça, os magistrados, o Ministério Público, a Procuradoria, têm dificuldades realmente de satisfazer não só os salários, como também a formação dos recursos humanos e aumentar até em quantidade esses mesmos recursos. Porque isso é que é o essencial para ter uma eficiência no combate à corrupção, à impunidade, aos tais dilapidadores dos bens públicos, a tudo aquilo que o cidadão exige, porque houve o presidente João Lourenço a dizer isso acabou, estamos numa nova era, não vai ser rápido, vai demorar o seu tempo, mas o que é preciso é dotar o Orçamento Geral de Estado para o ano que vem e para os próximos, dotar os tribunais, seja o Supremo, seja os da primeira instância, seja os provinciais, porque atenção, em 2020, com a legislação, o pacote já na Assembleia Nacional, que se prevê que comece a discussão agora a partir de abril, está previsto que a implantação destes tribunais provinciais com base de critérios para que uma determinada autarquia seja entendida numa categoria porque tem tribunais, porque tem quadra da polícia, porque tem uma agência bancária, enfim. Por isso, o combate à corrupção, por parte daquilo que foi o discurso neste novo ano judicial, é de levar a sério também, como dissemos no tema anterior, porque, na verdade, o cidadão angolano, as famílias angolanas, já não querem discursos, já não querem gente a entrar nas cadeias e sair das cadeias e tudo fica na mesma. Não. Por isso, se o antigo sócio do Zenu está a sair, a Procuradoria também diz que recuperou 2 mil milhões e 500 e não sei quantos do património, de dinheiro, por isso, da área financeira do Fundo Soberano, que recuperou também património e tal. Pronto, então, se recuperou e se é-lhe concedido a liberdade, então alguma coisa se conseguiu, não é? Agora, ter sempre na balança da justiça, não nos esquecemos que a justiça tem aquela balança, pôr sempre na balança, não é? A equidade e também os interesses do povo, os interesses do Estado, que têm que ser acautelados de forma a não cairmos naquela roubalheira que foi o passado. E por isso, o discurso do Presidente do Tribunal Supremo é um discurso realista, é um discurso que encapuçadamente e às vezes claramente diz que nós temos problemas sérios de trabalho, de falta de formação, de falta de recursos humanos, é preciso ter pessoal com bom salário, uma remuneração que é crescente e atualizada, juntamente com os subsídios que eles reivindicam, de forma a que possamos ter, de facto, uma justiça que garanta até ao investidor estrangeiro, célere, por isso não morosa, eficiente, e que se ele recorrer por alguma razão, não vai passar anos à espera de uma decisão. Daí também que, se calhar, os tribunais arbitrais dentro desta área de negócios seja também algo a pensar a ser aplicado.
Carlos, por além dessa questão, por além da questão salarial da nossa corporação judicial, jurídica, também necessita da injeção de sangue novo. Nós estamos a falar, por exemplo, de magistrados suspeitos de terem, portanto, suspeitos de terem participado ou feito estarem envolvidos em ações pouco bonatórias aos seus cargos.
Bom, havendo essa suspeição, cabe ao Conselho Superior da Magistratura, digamos, às instâncias superiores da justiça angolana, sempre que houver uma denúncia nesse aspecto, concreta, não é? E depois de investigada, ver quais são as situações assim negativas. Agora, sem dúvida alguma, que penso que temos jovens licenciados em Direito e que depois fazem o curso para juízes, para delegados do Ministério Público e para outras funções, sem ser a magistratura, mas que entra dentro da equipe da Justiça e que depois vai havendo essa renovação. Mesmo que essas pessoas, a ver essas pessoas, vão atingindo limites de idade, digamos, e vão sendo reformadas, não é? Passam a forma, e há uma entrada de ar novo que vai, digamos, garantir de que a justiça vai sendo atualizada em termos de conhecimento. São pessoas que trabalham com maior celeridade, com maior empenho, e por aí acho que as coisas podem efetivamente regularizar. Agora, coisas que aconteceram no passado, pois, devem ser denunciadas e lá haverá as instâncias superiores para investigar e, se for caso disso, culpabilizar dentro do quadro por qual essas pessoas se regem na magistratura, se for caso dessa situação, e pronto. E é uma coisa que estaremos atentos a ver se há ou se não denúncias nesse sentido.
Como falar em reformas jurídicas sem sequer mencionarmos a despartidarização do nosso sistema judicial?
Sim, ainda há pouco tempo o líder do maior partido da oposição queixava-se exatamente de uma votação ou de uma seleção, será propriamente dito, de juízes para o Supremo, creio eu, que não correu lá muito bem. Por isso, há partidos que em certas têm direito a nomeações para certos lugares ou indicação de pessoas a serem nomeadas para certos lugares. A partidarização, digamos, do poder político é uma coisa que, a nível de cargos, de nomeação, quanto mais se aplicar a regra do concurso público e pelo mérito das pessoas que sobem de categorias dentro das suas carreiras, vai-se ultrapassando essas situações negativas. Vamos ver, só o tempo aqui dirá com que rapidez é que se pode fazer essas ditas mudanças.
Carlos, continuação do bom fim de semana. Até a próxima semana.
Um bom fim de semana aos nossos ouvintes. Festaremos para o próximo programa, na próxima semana. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos. Boa noite. Bom dia.
Bom fim de semana.
Pautas vermelhas, gente atrasada, vidas abaixo, juventude ameaçada. Parece que estamos bem no avesso. Vivemos neste mundo e distante do universo. O país está a crescer, eu admito, mas às vezes o nosso governo é esquisito. Andamos distraídos na reconstrução, esquecendo que o futuro consta na educação. A rigorosidade já passou, por isso é que a falta de respeito neste lugar aumentou. Dinheiro trouxe modernismo e favas. Estamos a nos esquecer que vivemos em África. Educação deixou de ser conservadora. Assim vamos a caminho de uma realidade perigosa. Até crianças fazem o que querem, desrespeitam qualquer pessoa porque ninguém repreende. E crescem assim até cair nas drogas. Para eles a educação significa escola. Os jovens querem mandar em si próprios, desrespeitando as leis para o bem deles próprios. Não me conformo, estou bem certo. Isto não é um conto de fadas e nós não somos bonecos. Somos humanos, não gregários. O melhor de tudo, nós somos angolanos. Não vamos destruir o nosso país. Vamos estudar para evoluir este país. Sempre a subir e nunca a decair. Já dei o meu voto, agora posso exigir. A vida é só chupeta. O próprio pai ensina o filho a pegar na cerveja. privada. É claro, não há aulas de natação. Na escola pública não há escolada, apreciação. Não há desporto, não há motivação. O aluno não explora a criatividade cultural. O educador não sente orgulho em lecionar. Porque no fim do mês a faca lhe vão bloquear. O educando vem aliviar a dor. Pula da janela e sai pior do que entrou. Por outro lado, os jovens também são culpados. Querem viver a vida e encostar o juízo de lado. Tirar e sentir a noite. Provas por fazer, mas está preocupado com Don Quixote. Muitos nem fazem as suas provas. Pagam outros alunos para fazerem as provas.
Cago para as aulas, o meu pai tem dinheiro.
É dessa forma que muitos pensam o tempo inteiro. Isto não é inteligência. Por falta de estudo és capaz de pôr a empresa do pai na falência. Ser alguém a viver na vagabundagem. São vocês que pensam que a vida é uma massagem. O país precisa de homens sérios. O país não precisa de bêbados. O país precisa de mulheres cultas. O país não precisa de vagabundas. Não vale a pena mergulharem de forma errada. Vocês não são crianças, não há mudança de fraldas. Roupas, mesadas para gastar. Comida na mesa e uma cama para descansar. Então por que é que te desleixas? Passar a vida na rolota atrás da próxima cerveja. É só chupar e acabou. E quando não tem nada, passa a invejar o outro que estudou. Depois me vem com desculpas.
Não me enfeitiçaram, me puseram na panela.